Voltamos a apresentar Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com o Sala de Audiência. O tema de hoje é o Outubro Rosa, evento mundial pela prevenção do câncer de mama. Estamos conversando com a presidente do IMAMA RS, Mayra Kaleff, e com o coordenador da Seção de Saúde da Mulher da Secretaria Estadual da Saúde, Dr. Fernando Anchal. Vamos esclarecer melhor como é que funciona esse projeto Unir Mama, Dr. Fernando?
Ok. Depois assim, de um trabalho intenso no último ano, 2012, com um grupo de trabalho do qual a doutora Mayra também participou, a gente discutiu várias alternativas para fazer o aporte de alguma tecnologia ao Sistema Único de Saúde que pudesse dar conta de alguns gargalos da atenção, em especial aqui do câncer de mama, né? Da paciente, da usuária com câncer de mama. A Unir Mama, ela tem esse nome porque ela é uma unidade de referência para o diagnóstico do câncer de mama. Ela funciona como...
O nome Unir Mama é genial.
É, então, e tem essa questão do Unir mesmo, porque ela tem a responsabilidade colocada nela e colocada em resolução isso, do matriciamento da rede, que é ser um ponto da atenção que vai dialogar com a atenção básica e dar suporte técnico para a atenção básica nas questões bem peculiares.
Ou seja, começa lá no município, que isso. É o responsável pela atenção básica.
Exatamente. Então, se eu estou pensando de uma unidade dessas num território, numa região de saúde, todos os municípios desta região de saúde vão ter nesta unidade aquele primeiro aporte de, bom, vamos discutir um caso, vamos ver como é que a gente maneja um caso de câncer de mama ou uma suspeita de diagnóstico de câncer de mama.
E vai ser regionalizado.
É, então assim, uma Unir por região de saúde, certamente. Certo. E algumas regiões, né, de novo, com maior incidência de câncer de mama ou com maior densidade populacional, com mais de uma. Então assim, é pensado nesse escopo, a Unir vai ter a função de quê? Assim, ela vai ter que ter dentro da Unir um quadro funcional mínimo, assim, com um mastologista ou um médico especializado em tratamento do câncer de mama, um enfermeiro, um psicólogo e um técnico de enfermagem. Então essa é a equipe mínima de uma Unir. Para fazer o diagnóstico por punção biópsia ou por biópsias excisionais ou incisionais. Eventualmente, você vai precisar, nas unidades que a gente chama de tipo 1 ou itinerante, de uma ecografia mamária, porque eventualmente tem que fazer diagnóstico ecográfico e punção por ecografia. Então, a gente tem então, um nível de tecnologia, de densidade tecnológica na Unir 1, que é uma unidade ambulatorial para fazer diagnóstico, e a Unir itinerante, que é assim como tem a experiência do mama móvel, né, de que a gente possa colocar um aparelho de ecografia junto e talvez fazer biópsias em lugares diversos no estado e levando o equipamento. Né. E uma Unir do tipo 2, porque algumas pacientes encontram alterações mamárias só vistas na mamografia, não na ecografia, nem no exame clínico. Né? Então, vai existir uma necessidade de algumas punções guiadas por equipamentos de mamografia. Então, esses equipamentos de mamografia guiados vão estar nas Unir tipo 2. Ou seja, a Unir tipo 2 vai ter que ter acesso a mamografias com estereotaxia, que é isso que chama esse exame. Né? Para a Unir tipo 1 ou Unir itinerante, existe um recurso de cofinanciamento para garantia de acesso mensal de R$30 mil, mais a produção SUS, e um recurso de investimento para fazer a Unir começar a funcionar de R$80 mil. E para a Unir tipo 2, R$40 mil mês, e também esse investimento de R$80 mil para abrir a Unir. Existe um índice de relação desse recurso com a interiorização do estado. Então, assim, quanto mais para o interior a gente vai, mais difícil é de fazer as coisas em relação a Porto Alegre, fazendo com que uma Unir, por exemplo, em Soledade, da mesma forma que Porto Alegre, se estiver em Soledade, ela vai receber R$55 mil por estar em Soledade. estiver em Porto Alegre, essa vai receber R$40 mil. Então, existe um índice que a gente vai, vai reajustando o recurso até para fazer com que as unidades também nasçam em todas as regiões do estado.
Um estímulo, né?
Um estímulo para elas.
E qual,
né,
é a perspectiva, assim? Qual seria o prazo para essa rede toda estar funcionando?
A gente quer, assim, a gente sabe que o estado tem expertise para fazer isso, né? A gente sabe, pelo nosso grupo de trabalho da MAMI que a gente teve ano passado e também pela Sociedade Brasileira de Mastologia aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que a gente tem vários locais do estado que tem expertise para fazer isso. Inclusive, a gente exporta conhecimento da mama para vários lugares do estado, né? O que a gente está tentando fazer com a UNIR é unir esta expertise com a relevância pública, né, e a questão mesmo social de fazer diagnóstico mais precoce, né? Para isso, a gente precisa de investimento financeiro, né, além da organização da rede. Então, assim, a gente já tem um acordo prévio dentro da Comissão Intergestores Bipartite deste mês de outubro, né, de que as UNIRs, estando em acordo, elas vão ser postas em ação, né. A nossa perspectiva é que a gente chegue no momento de ter 40 UNIRs no estado, né, e que isso não passe 2014, né, com as 40 UNIRs. Então, nós temos uma meta bem, assim...
Ousada
de fazer isso.
Sim,
né?
Mas o senhor diria que já vai estar funcionando pelo menos um número mínimo no início de 2014?
Essa é a nossa intenção, né? A gente depende agora, assim, do serviço, né, do município e das regionais de saúde nos enviarem esses processos de proposição de unir aonde, né?
Parece que é uma boa expectativa, né?
Não, isso é música para o ouvido das pacientes e para quem batalha tanto. Parabéns pela iniciativa. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto, né? Porque eu vejo que se os municípios não procurarem, se os municípios não se interessarem, isso vai demorar para acontecer em cada município. Então, aqui eu conclamo a saúde civil que está aí nos ouvindo no município, que cobre do seu secretário municipal de saúde, entrar nesse projeto e colocar isso nessa meta de 2014. Porque se isso não acontecer, isso não está previsto na lei dos 60 dias. Isso é um aporte que o deputado Beto Albuquerque está entrando com um projeto de lei a nível federal para conseguir que seja em 30 dias esse diagnóstico. Porque o diagnóstico a gente ainda não tem assegurado o prazo. A gente não precisaria de nenhuma lei para nada disso. Nós precisamos de vontade política, nós precisamos de interesse da população.
Gestão, e de gestão de disso. Saúde.
Eu acho que a ideia, tinha que ter uma ideia como essa, muito boa ideia, de novo cumprimento ao doutor Fernando, que eu sei que isso é do coração dele, essa vontade de ver as coisas funcionando, apoiado pelo doutor Ciro, o secretário estadual da saúde. Nós precisamos ser, de novo, um campeão de casos diagnosticados precocemente no Brasil. Chega de ser um campeão de número de mortes. E esse tipo de estratégia é uma estratégia que vai depender da esfera municipal, do interesse do secretário e principalmente do interesse dos cidadãos que cobrem dos seus municípios. Nós estamos aí em ano de eleição. É a hora de a gente fazer essa defesa dessa causa pelo Unir Mama. Porque se não acontecer isso, nós vamos continuar vendo esses casos avançados com lei assegurando os 60 dias para o tratamento, mas tratamento de quê? De casos avançados. E isso nós estamos diminuindo os recursos do Estado, diminuindo o recurso, a chance de sobrevida da mulher e principalmente continuando sendo os campeões de número de mortes no Brasil.
E que papel, agora sim, abordando mais essa questão do evento Outubro Rosa, que papel essa iniciativa representa em termos de prevenção do câncer de mama?
eu tô super emocionada com o que eu tô vendo e sentindo nesse mês, porque foi uma iniciativa da FEMAMA em 2008, copiada dos Estados Unidos, onde desde 1998 existe Outubro Rosa. E nós, pela primeira vez em 2008, com o apoio do próprio INCA e de outros parceiros, nós iluminamos o Cristo pela primeira vez. De 2008 para cá, sempre o Cristo ilumina no primeiro e no segundo dia do mês. E o Brasil, hoje em dia, tem se iluminado espontaneamente. Me surpreende muito. Passo por uma loja, é tudo cor-de-rosa. Eu passo pelo Colégio Anchieta, tem o lacinho. Passamos na televisão, tem lacinho no canto da tela. Isso é uma coisa que mostra engajamento, que tem muita gente preocupada com isso. Então, é uma visibilidade que tornou-se uma moda, mas uma moda positiva, que não resolve o problema, mas ela alerta. Olha aí, nós estamos de olho nisso. E eu, como a responsável por ter trazido isso, FEMAMA, pela FEMAMA, para o Brasil, meus olhos se enchem de lágrimas.
E a ideia, então, é mobilizar a mulher para que procure atendimento, a comunidade também,
para que se estruture. O homem para cobrar da mulher, o filho para cobrar da mulher. Se não fizer por ti, faz por mim. Acho que essa é a palavra que a gente tem que falar. Nós estamos juntos nessa, porque se morrer alguém da minha empresa, se sofrer alguém da minha empresa, um diagnóstico tardio, todo mundo sofre. Então nós temos que nos envolver, é um problema de todos.
É, e 6 meses entre a suspeita do diagnóstico e o início do tratamento pode significar a morte de uma pessoa, né?
Pode significar um estágio 1 para um estágio 3. E isso diminui as chances de cura.
É, bom, então as perspectivas são muito boas, doutor Fernando. Então,
são muito boas.
Além do Unir Mama, as perspectivas, o senhor quer complementar mais assim, com alguma outra iniciativa do
complementar isso que a doutora Maria falou, assim, esse ano a gente fez uma programação itinerante com os prédios públicos sendo iluminados de rosa. Então, foi passando pelo Palácio, pelo prédio do IP e assim por diante, alguns prédios foram se iluminando. Certamente isso traz aquela questão inicial da promoção de saúde, então todo mundo falando sobre isso é importante. Obviamente que o Outubro Rosa tem essa conotação, a gente não por uma questão particular, a gente conseguiu aprovar neste Outubro Rosa deste ano a Unir Mama, né? A gente tem esse apelo, então a gente aproveita o apelo também para fazer mais em relação à mama. E esse fazer mais, assim, a gente também conclama a população a fazer mais junto, né? É importante a gente fazer junto e a gente tem acolhido bem qualquer tipo de proposta, de iniciativas a esse enfrentamento.
E nós esperamos que o Estado consiga se estruturar e que cada vez seja menor a necessidade de judicialização, né? É isso é o que nós esperamos. Exatamente. Enquanto magistrados. Então, agradecemos a presença da presidente do IMAMA, Mayra Kaleff, e do médico da Secretaria Estadual da Saúde, Fernando Anchal. Foi muito bom recebê-los aqui. Este foi mais um Sala de Audiência, com produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da AJURES. Gravação e edição, Rádio Web AJURES. Apresentação, Elizabeth Maria Kirchick.